Fiz bem, até dessa vez junto com o nosso amigo Vitor do canal Psicoeducação. Tá aí, Vitor?
Estamos sim, Knut. Vamos para mais um Acorda Betinha. Bom dia, Betinho.
Sim. Então, Vitor, hoje a gente vai falar sobre algumas notícias, né? Que ficaram da semana passada, né? O Brasil viu passar uma lei por 350 votos a 20, 30, né? A lei que agora não pode mais mexer na Bíblia, né? Eu não sei se você viu isso, né? E foi votado em regime de urgência, né? O Arthur Lira colocou em pauta da votação da Câmara Federal uma lei que legisla sobre a Bíblia, né? Fica proibido agora aumentar, tirar, né? Ou mudar a Bíblia. Fica proibido, proibido, né? Cara, isso é o mais engraçado, né? Isso foi de autoria de um deputado maluco, lá da Bahia, um deputado pastor Isidoro, que é um ex-homossexual evangélico, e ele fez lá um projeto que ficava proibido alterar a Bíblia, né? E, cara, isso é inconstitucional sob tantos prismas, cara, porque a gente vive no Estado laico, né? E no Estado laico, é proibido você o Estado legislar sobre a religião, né? Se a religião quer ter mexer na Bíblia ou colocar mais um livro na Bíblia, ou tipo voltando para a época lá do Constantino, que ele que dizia lá quais são os livros da Bíblia, né? Então, cara, abre-se um precedente perigoso, né? E outra coisa, né? O cara abre isso e vota esse projeto de urgência, sendo que o Brasil tá na merda, tanta coisa para ser votado na Câmara. E os caras não vão votar que não pode mexer na Bíblia. E agora vamos falar bastante claro, né? Por que que esse projeto foi votado, né? Porque eles têm muito medo dos gays, que os gays criem uma Bíblia, né? No qual mexa nos textos ou mexa na tradução da Bíblia, né? E fale que ser homossexual não é mais pecado, né? É por causa disso, só por causa disso. Foi mais uma lei anti-gay que tentou ser aprovada no Brasil. Mas eu vejo isso muito complicado, tipo assim. Porque existem várias traduções, tem NVI, tradução Novo Mundo, Bíblia Sagrada Família, tem várias Bíblias, cara. Como você vai dizer qual que é a tradução correta da Bíblia, né? Ah, não, essa tradução não pode, essa tradução tá proibida, né? Por exemplo, a Bíblia lá dos católicos tem seis livros a mais, a Bíblia dos evangélicos tem seis livros a menos, né? Aí, poxa, o Marcião, lá na época do Tempos Antigos, ele só queria os livros do Novo Testamento, aí então não pode, né? Cara, a religiosidade é uma coisa de foro íntimo, né, cara? E agora o Estado vai querer entrar. É um precedente complicado, né, cara? Completamente inconstitucional. Para mim, o Estado não tem que mexer nesse negócio de Bíblia, né? E muito complicado, né? O maior erro para mim foi do Arthur Lira, que passou isso na frente de outros projetos que em regime de urgência, cara. Você vê que a piada realmente foi grosseira. E 350 deputados, né? Votaram nessa merda contra apenas 30, né? Puta que pariu, né?
Muito estranho. Quando você começou a falar, eu falei assim: caramba, isso é o quê? Um novo concílio de Niceia? Uai, é a única coisa que vem à cabeça, cara. Porque, pô, você tá ali de boa no seu parlamento. É o parlamento de uma nação laica igual é o Brasil, né? Moderna e laica, ocidental. Confere religião, confere religiosidade, né? Tá passando uma ambulância aqui agora, não sei se é ambulância ou polícia, mas enfim. E de repente eles vão começam a legislar sobre a matéria, justamente a matéria da Bíblia, assim, que é igual você falou, é um negócio foro íntimo, né, cara? É uma coisa que cabe aos doutores da fé interpretar e eles sim fazerem, né, os seus manejos e tal. De repente uma carteirada dessa do Estado, muito estranho, cara, muito estranho. Eu acho que eu até vou te pedir depois se me envia o link aí, porque essa aí eu ainda não vi, não. Ainda mais quando fala em caráter de urgência, uma coisa tão assim espalhafatosa como essa, lógico que isso não ia passar batido, né? Isso ia ser falado em todos os telejornais, no entanto, não chegou até mim. Mas você me manda o link lá, talvez foi na calada da noite, por isso que a coisa não vingou muito, porque o tema é polêmico, né?
Não, pra falar a verdade, eu acho que não tem nenhum problema com a maior parte das pessoas, até pra maior parte dos deputados, não entendeu? Então, ah, não pode mexer na Bíblia? Ah, tudo bem. Entendeu? Assim, eu tô plena
Parece
convicção
tão
de que o.
óbvio, né?
É, mas assim, o. Eu tô plena convicção que o STF vai derrubar isso aí por inconstitucionalidade. Tenho plena convicção, né? Que o STF
É.
vai. Mas
É
enfim,
tipo assim, não
o.
pode reformar mais, né? Não pode reformar, porque é lógico que existe muitas denominações, né? E as religiões neopentecostais, elas só se multiplicam, né? É sempre um ali ou outro que vai reformando e criando o seu sistema, a sua doutrina. E eu não sei até que ponto ser certo ou errado, mas o ponto é que eu acho que a pessoa deve ser livre, né? Ainda mais dentro da igreja reformada, a coisa ela tende a ser mais livre mesmo, né? E, pô, é uma coisa que atenta justamente contra a igreja reformada, né? Os evangélicos aí que são a favor desse governo, que lutem, né?
É, cara, mas assim, esse é o novo Brasil, né? Essa é a nova coisa que é votada em projeto de urgência. É, vou falar aqui aberto, rapidinho, né? Sobre essa nova pesquisa que saiu, né? Lula tem 44%, Bolsonaro 31%, Ciro 8% e Dória 3%, né? Pesquisa IPESP, né? Que é demolidora para o Bolsonaro. Mas essa pesquisa aqui, né? Não é tão importante quanto a pesquisa que a gente tem acesso que o próprio Bolsonaro fez, né? O próprio Bolsonaro mandou fazer uma pesquisa, né? E na pesquisa que o Bolsonaro fez, deu que o Lula estava com 40% acima dele, né? E aí isso explica muita coisa, né? Porque o Bolsonaro, quando ele vê que o Lula realmente está na frente dele, ele fala, o Lula vai ganhar? Ele começa a fazer toda aquela manobra, né? De falar com as forças militares, né? De verificar se a eleição realmente vai ser fraudada, de tentar fazer uma auditoria externa na eleição, né? Então, começa a ficar complicado, porque agora a gente sabe que ele sabe o que está atrás, né? Ele sabe disso, né? E aí, cara, eu fico vendo, né, algumas coisas, como esse país está isolado, né? Eu não duvido nada, cara, que num segundo governo Bolsonaro, o Brasil sofra sanções, sabe? Sofra sanções mesmo, sabe? Por causa do apoio que o Bolsonaro tá recebendo aí do Putin, né? Eu não duvido nada, cara. Ou por causa do desmatamento, né? O Brasil vai sofrer sanções. Não, tipo assim, você vê, o Brasil tá tão isolado que a única coisa que sobrou é a Rússia, cara. Você consegue entender? Assim, o Brasil tá tão paga internacional que o único país aqui que. É aquele negócio, né? Os caras são muito carentes, né, cara? O ideal seria o Trump, mas na falta do Trump, putz, é muito triste, né?
É, o ideal seria os Estados Unidos independente de ser Trump ou Biden, né? Mas aí na falta disso, você falou uma coisa outro dia no podcast que é mais pura verdade. O Bolsonaro, ele não se aliou aos Estados Unidos, ele se aliou ao Trump. Saiu o Trump, saiu a proximidade. Mesmo assim, foi um alinhamento muito, muito, né? Mequetrefe, né? Porque era no final das contas não era um alinhamento, era uma submissão total, né? Ah, vou imitar, copiar o coleguinha. Ah, transferiu lá do Tel Aviv para Jerusalém. Ah, vou fazer o mesmo. E é só cópia, né? Enfim.
Sim, mas eu acho triste, né, que teve aí um episódio, né, que parece que ficou revelado, né, de um emissário da CIA que tinha falado com o Bolsonaro que os Estados Unidos não vai admitir que o regime democrático do Brasil seja violado, né? Então a CIA tem que ameaçar o Bolsonaro, a CIA, né? E essa notícia veio a baila e a CIA não negou. A CIA não negou o que aconteceu. Então, você acredita mesmo que a CIA tenha falado com o Bolsonaro, que ameaçado o Bolsonaro e o Bolsonaro. Não, tipo assim, é muito complicado, né? Porque, tipo assim, você recebe um tipo de ameaça como essa. O Bolsonaro fala assim: não se meta no Brasil. O Brasil não vai ter desigualdade de democracia, não. Qualquer coisa que ele fala, pega mal pra ele, né? É escroto um país ameaçar o outro, não. Não vai ter ditadura, não, hein? E, tipo, é complicado esse tipo de linguagem. Um país chegar pro outro, olha, você não vai poder ser um regime de governo, não. Fica tranquilo, tá? Você viu essa notícia?
Bom, eu fiquei sabendo disso e a única coisa que eu penso sobre isso é o seguinte, a gente sabe que o Bolsonaro, ele é um cara que ele constrange de fato as regras de inserção no jogo. Ele gosta de constranger isso, ele sente a vontade nisso. Porque basicamente, né, as bases do Bolsonaro, ela é golpista. Ela é golpista. Todo bolsonarista fanático que eu conheço, eles falam claramente que STF precisa ser dissolvido. Não pela maneira democrática que é por meio do Senado, né, uma CPI com um relatório robusto, e aí, né, a coisa caminhar para um pedido de impeachment. Não, não é assim. Eles querem no quebra-pau. Porque eles interpretam que ah, o Senado está todo corrompido, todos eles têm a capivara deles lá no gabinete de algum ministro do STF, então é guerra de poder, então eles não ousam. Pode até existir um fundamento nisso, mas o ponto é que sim, se for para remover algum ministro do STF, que seja pelas vias democráticas, né? Então, quando vem aí o elemento Estados Unidos e vê que a gente sabe que os Estados Unidos vivem uma guerra comercial com a China e agora está aí no chão cruzado aí, um grande protagonista tentando mediar essas questões aí na Rússia, inclusive apoiando a Ucrânia, né? Eu acredito que nesse ponto aí, cara, se houver uma ruptura democrática num país assim da importância do Brasil, as coisas podem ficar difíceis, não somente para o Brasil, mas como para o mundo, né? Se você for avaliar a conjuntura assim, o todo, né, fica uma coisa estranha, né? Um monte de ruptura institucional ao redor, em grandes nações, nações que são consideradas de democracia bem sólidas sendo invadidas, outras aí com sérias ameaças de ruptura. Isso fica ruim, isso pode talvez prejudicar a dinâmica global das relações, é prejudicar, no caso, a globalização, né? Porque existe todo um sistema trançado onde todos os estados e nações eles se relacionam e o que vai mediar e legitimar essas relações são os acordos que chancelam as democracias liberais, né? Por isso que a democracia liberal é importante, não apenas para o Brasil, é importante para o mundo. E aí, quando você fala que se o Bolsonaro for reeleito, ele vai sofrer sanções, é mais em cima disso. Porque o Bolsonaro, ele é um cara que tenta esgarçar a democracia de dentro. E isso já está, como diz o outro, né? Já está saindo uma fumacinha ali do palácio, né? Já está saindo uma fumacinha.
Ele já começa a dar sinais de que ele sabe que vai perder. Então, é isso que é perigoso, né? Mas
É.
enfim, acontece, né, amigos, né? E nessa pesquisa aqui do IPESP, né, vamos avaliar aqui, o Lula teria 44%, né? Tinha assim, o Lula teria 44%, o Lula está estagnado, né? O Lula está estagnado com 44%, e o Bolsonaro está em uma tendência de subida, né? Herdando os votos que seguem na terceira via, né? Ciro Gomes também está estagnado, né? Mas se você juntar o Lula e o Ciro Gomes, a eleição poderia se resolver no primeiro turno, né? É possível, né? Já imaginou se a eleição se resolve no primeiro turno, né? Um mês a menos de eleição? Bem melhor,
Não.
né?
Um mês a menos dessa insanidade, não é mil vezes melhor, né, cara? Ia ser uma oxigenação interessante, mas não tem jeito, não. Vai ter segundo turno. Acho que o primeiro turno foi só aquele com o FHC mesmo e não vai ter um tão cedo, mano. E olha que naquela época as coisas não eram polarizadas, né? Acho que era mais por causa disso.
É,
Agora
porque
com essa
ele entregou o
polarização.
resultado, né? Na época ele tinha entregado o Plano Real, né? Então foi algo que mudou a vida das pessoas, né?
Sim.
Mas nessa eleição tem o cara que livrou o Brasil do comunismo. Vamos ver aqui o cenário estimulado, né? No primeiro turno. Lula 44, Bolsonaro 31, né? Aí depois vamos lá. Esse aqui é o cenário espontâneo. É muito difícil você tirar o voto espontâneo de alguém, tá? Cara, e olha só, cara. Lula tem 38 de voto espontâneo, entendeu? Você pergunta pra alguém, quem vai votar? Lula, tá na cabeça das pessoas, entendeu? E olha só como o voto do Bolsonaro é sólido, cara. Ele tem 29%. Se você perguntar, olha só, e com o estimulado, só sobe só 31%. Ou seja, dos 31% que votam no Bolsonaro, 29 são bolsonaristas ferrenhos. Agora, se você olhar o Ciro, né? Ele tem 4% só de espontâneo. Quando você coloca o do Ciro, ele dobra, né? Já o Dória triplica, né? Por quê? Porque são pessoas. Tipo, o voto que. Esse voto espontâneo é aquele voto de convicção. Já esse voto aí que você vota dos números, você vê assim, ah, quem que eu vou. Ah, esse aqui, tá. É assim, entende? Então é muito difícil você. O Bolsonaro ir para baixo de 29 e o Lula ir para baixo de 38, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. No segundo turno, o Bolsonaro perderia para o Lula por 20 pontos, né? 50. Isso aqui eu não acredito, tá? Isso aqui vocês vão ver com certeza no segundo turno ele se aproximando. Mas no segundo cenário, Lula contra Ciro. Lula... Olha só, você vê que o Lula, mesmo contra outros candidatos, ele fica com por volta de 50%, entendeu? Independentemente de quem é o candidato. É 50, 52, 55, entendeu? Meio na margem de erro, né? O Lula venceria todos os candidatos no provável segundo turno. Já o Ciro também venceria o Bolsonaro no segundo turno. O Bolsonaro ficaria empatado com o Dória, né? Então é isso, né, cara? A rejeição do Bolsonaro estaria por volta de 60%, né? Isso praticamente inviabilizaria ele no segundo turno. Então é esse fator que faz com que as pessoas vejam, né, que não tem muita coisa que o Bolsonaro possa fazer no atual momento para barrar a rejeição dele, né, cara? Uma vez que a economia. O que pode mudar? A economia, né? Mas como que ele vai melhorar? Como que ele vai melhorar essa economia?
Ô, Knut, essa é a grande prova, essa pesquisa aí, inclusive pesquisas oriundas dos próprios nichos bolsonaristas, né? Essa é a grande prova que o povo já fez a sua escolha. Eu prefiro um corrupto a um maluco. Porque o maluco, cara, ele leva a uma instabilidade muito mais inquietante, muito mais turbulenta, e ela é uma coisa assim que pira qualquer um, velho. Qualquer um vai tentar entender. Por isso que você tenta explicar a situação do Brasil atual para um gringo e fale miseravelmente. Porque aqui a gente tem um maluco, tem gente que. Outro dia eu estava vendo uma publicação daquele Aristóteles Drummond, um jornalista aí que já participou do Brasil Paralelo, mas também já saiu fora. Da mesma forma, o Paulo Roberto de Almeida já falou: não, eu não quero mexer nessa curiola mais não, aí, que aí é o ninho do bolsonarista limpinho, né? Mas ele outro dia fez uma publicação, porque por ele fazer muito uma ponte ali com a Europa, ele tem amigos jornalistas lá em Portugal, na França. Ele fala que às vezes ele é surpreendido com um privado lá no direct dele, falando assim: cara, que é isso esse presidente seu aí não querer usar máscara, velho? É coisa tão simples, é coisa tão óbvia, é um protocolo tão basilar, é um protocolo de segurança tão basilar, é tipo um beabá, mano, é um beabá ali das questões sanitárias mais simples. E ele todo, a gente vê ele indo em coletivo, tomando carteirada de assessor de outras presidências, de outros estados, pedindo para colocar máscara. Que porra é essa, velho? E tal. Isso assim, no auge da pandemia, tá todo mundo dizendo, coloca máscara então, não sei o quê. A galera viaja, né? Mas o ponto é que, cara, aí os outros veem aquilo de longe e falam assim, porra, que é isso? Buguei, mano, é o presidente de
É um
lá, velho.
bárbaro,
É
né?
o presidente de lá não tá fazendo o beabá, mano, para conscientizar o povo ali no avanço do patógeno. Nada, absolutamente nada. E aí, beleza, aí você vai e explica de novo, os caras chegam e falam assim: não, 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 pera, 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 pera aí. Ele tá mesmo indicando um remédio que não tem respaldo científico? Mano, que loucura é essa? Então, assim, fica nessa. E os outros de fora não vão entendendo nada, e aqui muito menos, porque aqui a gente tem, né, a gente acredita em lógica, a gente acredita em ordem natural, né? O brasileiro, de modo geral, ele acredita nessas questões, nessas grandes instituições que também definem o Ocidente, né? Ver um presidente que diz representar tudo isso, a última trincheira do Ocidente, e ele dá um. Ele chuta a lógica grega, ele dá uma bicuda naquilo ali, manda para as picas, entendeu? E começa a falar: não, aqui agora é o reinado da insanidade, mas loucura acima de todos, Galba Veloso acima de tudo. E é desse jeito, sacou? Cara, vai indo, o povo cansa, tipo, não tem jeito. Lula corrupto, beleza, Lula corrupto, cara, corrupto. Corrupção é um negócio que tipo, não é
Não,
novidade. O
assim, é clichê,
brasileiro é
né? O
dessensibilizado.
Brasil
O brasileiro é
rodou, rodou,
dessensibilizado.
rodou, rodou, pra terminar no
É.
mesmo lugar. Pra terminar no mesmo lugar.
Voltamos
O Lula.
para estaca zero. Voltamos
É,
para estaca
acontece.
zero.
Mas assim, bastava um governo razoável, né? Só um cara que não
Não
comesse merda.
fazesse essa loucura, velho.
É,
Exatamente.
mas enfim, eu tava vendo, né? Que a
Deixa
rejeição
eu
do
fazer um
Bolsonaro
último
tá.
comentário, só um último comentário. Um último comentário. A gente viu ali aquela palestra do Lula lá na Unicamp. Eu nunca vi um petismo tão se sentindo tão legítimo, cara, se sentindo tão cheios de si, sabe? Olha só, a gente está vendo o petismo reacendendo com uma confiança assim, cara, que não era para estar tá rolando, pelo menos não agora. Isso é culpa única e exclusivamente dessa loucura do Bolsonaro, e nenhum bolsonarista faz um autoexame em relação a isso. Né? Nenhum faz um autoexame. Eles preferem ainda continuar apostando na loucura. Na loucura vai dar certo. A loucura, meus amigos. Vamos todos usarem camisa de força e transformar isso aqui num grande pinel. É só
Não,
isso,
cara,
pode falar.
acontece o seguinte, né? O Brasil, né, tá num momento ruim economicamente, proporcionalmente em relação a outros países, né? É,
Sim.
diplomático também. E basicamente a gente tá vivendo um inverno, né? Um inverno
Sim.
bolsonarista, né? E basicamente isso favorece o Lula, né? Mas é isso, cara. A rejeição do Bolsonaro é maior que a do Lula. Então, se o Bolsonaro conseguir baixar a rejeição dele, não tem eleição, cara. Ele vai perder pro Lula. Ponto final, né? Tipo, é isso, entendeu? O país não tá bem, as pessoas não estão conseguindo se alimentar direito, né? Acabou. Tipo, não deu certo. Próximo, né? Tipo, 60% de rejeição, 53% de não voto de jeito nenhum. Acabou. O que ele vai fazer? Aí, nesse contexto que a rejeição do Bolsonaro é muito alta, a única coisa que ele pode fazer para ser eleito é aumentar a rejeição do Lula. Entende? Para ser rejeição do Lula, for maior que a dele, ele consegue vencer. Só que aí fica aquela eleição completamente que não vai ser baseada em proposta, vai ser baseada só em ataques, 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 um contra o outro, todo mundo falou a verdade, um falou mal do outro, um falou a verdade contra o outro. Então é isso, cara. Um lado o cara que roubou bilhões, do outro lado o cara que aposta em cloroquina. O cara vai pra ONU, cara, e fala em cloroquina, em tratamento precoce. Cara,
Mas
vergonha, vergonha, vergonha. Fala.
o Marlan aqui perguntando assim, né, fazendo uma questionamento, petismo reacendendo? Olha, não é o petismo reacendendo, eu quis colocar mais no sentido de que eles estão num clima de efervescência novamente, porque tem esse respaldo das pesquisas, né, e tem o quão bunda que o Bolsonaro é. Isso acabou tornando eles mais legítimos, cara. Querendo ou não, o petismo está com muito mais legitimidade de ser do que o bolsonarismo. É lamentável ter que afirmar isso? É lamentável. Mas é o que está rolando, é o que a gente está vendo. Olha a palestra do Lula lá na Unicamp, cara. A cara de pau dos caras é sem limite. Mas, porra, como que você chega e mete o louco para chegar e falar isso? Ah, não, olha lá o cara que está no poder aí. Então você quer eles lá? Então, olha aí os caras que estão no poder. Então, tipo,
Sim.
eles acabam.
O nosso amigo aqui fez um comentário aqui. Não sei como vocês ainda percebem que na vida real todo mundo gosta do capitão, né? Todo mundo tá satisfeito com o capitão, né? É, às vezes aqui acontece, tem a questão da bolha social, né? O cara é homem e uma parte dos relacionamentos dele também são com homens. O cara é evangélico, uma parte dos relacionamentos dele são com evangélicos. O cara é bolsonarista, basicamente, é esse ponto da história, basicamente ele já excluiu boa parte dos comunistas que viviam perto dele, né? Então, como as pessoas vão se nichando, principalmente depois de 2018, é natural que hoje boa parte do seu ciclo social concorde com você, né? E aí as pessoas não acreditam mais em pesquisa, acreditam só na pesquisa que ela faz, né? Poxa, na minha família todo mundo vota no candidato tal, então o candidato tal vai ganhar, né? Por exemplo, em 2014, cara, eu não conhecia uma pessoa que votou na Dilma. Não conhecia. Não conhecia. E ela ganhou. Ela ganhou.
É,
Por quê? Porque eu
sim.
morava em São Paulo, e em São Paulo todo mundo votou no Bolsonaro. Mas aqui a gente entra numa questão, cara. Se a gente for olhar as pesquisas assim, as pesquisas nacionais, a gente poderia até falar, poxa, o Bolsonaro tem como encostar. Mas quando você vê as pesquisas estaduais, cara, não sobra muita chance pro Bolsonaro, sabe? Porque ele tá perdendo em vários estados, cara. Ele tá perdendo no Rio Grande do Sul. Ele tá empatado em São Paulo. Ele tem empatado no Rio. Ele tá perdendo em Minas, né? O Bolsonaro, hoje, ele só ganha no segundo turno contra o Lula em, se não me engano, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, DF, Santa Catarina. São os únicos estados em que ele ganha realmente o Lula, né? Tem Goiás e Paraná que ele ganha com pouca vantagem. Mas esses são os estados onde ele ganha no segundo turno do Lula. Nos demais, cara, é fumo. Nunca houve um presidente que ganhou a eleição sem ganhar em Minas, né? Minas e Rio de Janeiro são os estados que você não pode perder, né? E ele não tá na frente em Minas nem em Rio de Janeiro, né? E, tipo assim, se você pegar a última vez, o Bolsonaro venceu o Haddad em São Paulo por 66, 70% dos votos. Agora ele está empatado, os dois com 36% dos votos. Então, se ele está empatado em São Paulo, né? Como que ele vai ganhar a eleição? Ele precisa estar ganhando. Para o Bolsonaro ter chance de ganhar a eleição, ele tem que ganhar São Paulo por mais de 10, 15, 20% dos votos. Para ele ter chance. Fala.
Quintão, cara, tô menino aqui perguntando, ah, a bolha do Bolsonaro é o Brasil, eu acredito nas ruas. Cara, eu falo isso com experiência própria. Eu fundei uma agremiação bolsonarista. Eu sei como que as coisas funcionam. Por mais que eu saí fora, né, aqui é da minha cidade, ela existe, tá aqui, eu tô vendo as ações dela. A última carreata que eles fizeram, eles tiveram que oferecer almoço. Né, porque eles já fizeram alguns outros eventos que floparam. Então, toda essa coisa que está rolando no bolsonarismo hoje, tanto o ensaio lá com as motinhas, tem almoço, tem rifa de moto, sorteio, tá rolando já a mortadela bolsonarista. E como eles são engajados no sentido de que eles têm diretorias e grupo de zap, isso está tudo, tem uma certa unidade, uma unidade de comando que sai lá do Carluxo, lá do Bananinha. Eles vão sim conseguir fazer ações coordenadas, entendeu? E com suas devidas recompensas, cara. Então, cara, olha, eu falo com você assim, com muita convicção. Eu já vi um bolsonarismo com o hashtag Eu Vim de Graça e que era, tinha uma unidade monstruosa mesmo, uma unidade sedutora. Inclusive, foi o que me seduziu, de certa forma. Mas hoje, o que eu vejo hoje é um simulacro, cara. Tudo é ação coordenada. Tudo tem unidade de comando que passa lá, vem do Bananinha, depois vai passando para um coordenador estadual, que vai passando para o municipal, e a coisa está assim, instrumentalizada, robotizada com sistema de recompensa, o famoso reforço positivo do behaviorismo. Uma vez reforçado, o sujeito aumenta a probabilidade dele ir no outro. Né, você dá ali um 100 conto e uma camisa pro cara do mito, pô, ele até pode ser um eleitor do mito, né? Mas ele foi estimulado a querer ir lá agitar a bandeira pelo cara, né? Já eu falo com vocês com muita convicção. Digite Grupo Jato de Pompeia no YouTube. Entendam, as ruas já estão instrumentalizadas. Aquele eu vim de graça morreu.
Cara, é só comparar, cara, a força do Bolsonaro de 2018 com a força hoje. Se a gente tivesse gravando há 4 anos atrás, primeiro que a gente tá sendo inchado, né? E tá cheio de comentários: Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018. Ia tomar, mesmo que entrando em qualquer canal de receita, Bolsonaro 2018, e varria. Tava no canal de futebol, varria, um monte de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Não tinha nada de Haddad, nada, 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 nada. Era Bolsonaro o tempo todo. Você não conseguia escapar do bolsonarismo social, sabe? É uma coisa bizarra. Eu até contei um episódio para você que eu tinha um colega meu que ele era eleitor do Novo, né? Aí ele chegou e pegou um adesivo do Novo e colocou no carro da mulher dele. Foi lá e colocou. E não avisou pra mulher dele, né? Aí um belo dia, isso na época da eleição de 2018, né? Aí a mulher dele chegou assim: Luizinho, não sei o que aconteceu. Estão me chamando de comunista, de puta na rua. O pessoal tá me xingando. Aí ele não falou pra ela, né? Que ele tinha colocado adesivo do Novo, né? Ele foi lá no silêncio, foi lá e tirou, né? Por quê? Porque ele só tava tão efervescente, né? Que o pessoal via lá que ela tinha um adesivo do Novo, né? E os bolsonaristas iam lá e xingavam ela como comunista, falava de Bolsonaro, xingava ela, né? Então é uma coisa muito forte, né? Mas enfim, e também tinha a questão da zoeira, tava todo mundo. Existe uma unidade, né, cara? É Bolsonaro ou Bolsonaro, né? Mas enfim, agora a gente vai falar de um tema, amigos, tá? E eu vou pedir seriedade aqui pra vocês, porque a gente vai falar de um tema chamado teoria da conspiração, tá? Isso que a gente vai falar agora é teoria da conspiração, tá? E eu sei, né, que provavelmente o público do canal, né, atualmente é melhor do que o público do canal no mês passado. E tá melhorando, estamos depurando, né? Muita coisa ruim tá ficando pra trás, né? Então, o que a gente vai falar é o seguinte: é teoria da conspiração. Existe um problema que as pessoas têm, principalmente no Brasil atual. Ela não consegue entender bem o que é uma conspiração. Conspiração é quando você conspira contra alguém, quando você está fazendo em oculto, você está tramando em oculto algo que uma hora será revelado. Por exemplo, um 11 de setembro foi uma conspiração. Não foi tramado de forma pública, né? Por exemplo, essas próprias leis que são aprovadas no Congresso, a gente pode chamar, foi uma conspiração. O pessoal conspirou a favor da lei, né? Tudo conspira a favor, né? Ou seja, as coisas acontecem de forma oculta, uma conspiração, tá? Isso é uma conspiração. Conspiração é algo que acontece em oculto, não é? E depois é revelado. E aí acontece. O grande problema do mundo, né, das pessoas que abordam esse tema, chama-se um fenômeno chamado pareidolia, né? Pessoa que olha para a nuvem e vê lá uma bicicleta. A pessoa olha para uma nuvem. O grande problema do cérebro humano é que, tipo assim, só porque faz sentido, não significa que é verdade. E tem muitas coisas que acontecem que não fazem sentido nenhum. É a casualidade da vida, né? Tem coisas que acontecem porque aconteceu, ninguém planejou, aconteceu, né? Olha só que bizarro. O cara caiu o avião no dia do aniversário do pai dele. Né? Tipo, as pessoas começam a pegar, por exemplo, a secretária do Kennedy tinha o mesmo nome da secretária do Reagan, que tinha o mesmo nome da secretária do Abraham Lincoln, e os três tomaram atentados, né? Isso é pareidolia, cara, entende? Você está tentando pegar elementos, né, para tentar construir uma narrativa, né? O Olavo de Carvalho, com todo respeito, ele construía teorias, né, indefectíveis dessa forma, né? Mas como que
Muito
você
bem
sabe?
construídas.
Muito bem construídas, mas dessa forma, pegar várias coisas que faziam sentido e construir, toma aqui, né? Ah, mas faz sentido, né? Mas não é só porque faz sentido que é verdade, né? E aliás, por quê? Porque muitas coisas que acontecem na vida real também não fazem sentido, né? Porque outro dia eu tava vendo, né, algo na história, né? Por que que o Constantino, né, que não era cristão, se converteu à fé cristã, se o aí o pessoal, mas é a religião mais popular, a religião de 10% das pessoas é extremamente dividida, né? Até hoje os historiadores se perguntam se ele era ou não era cristão. Por quê? Não faz sentido, né? Não faz sentido. O que faz sentido é o seguinte: o cara fazer uma decisão que é em benefício dele, faz tudo. Por exemplo, morreu o imperador Diocleciano, né? Aí o natural é que, tipo assim, quem matou o imperador Diocleciano? Alguém beneficiado com a morte dele. É o que faz sentido. Mas, na verdade, a história mostra que não fez sentido. Morreu um cara nada a ver, né? Matou quem matou. Então tem todo esse lance, né? Tipo assim, por isso que a gente tem que ter um mínimo de humildade, e esse é o grande problema da direita, dessa direita atual, né? Eles são muito soberbos. Nós somos os detentores da realidade. Vocês estão dormindo na Matrix, né? Nós vamos tentar investigar. Imagina aquele Betinha que tá morando no seu quarto, né? Que tá. Olha só o nível da doença mental. O cara mora no quarto. O cara, tipo assim, se informa através de formas mais escuras. Não tem nenhum contato com ciência. Não lê livros interessantes, né? Mas ele acredita que ele conhece a verdade. Quem são os donos do mundo, né? Ele está fora da Matrix. Ele conseguiu entender como se funcionam as engrenagens da realidade. Ele, com a sua pouco intelecto, né? Ele que não precisou estudar nada. Porque existe um negócio chamado curva de Dunning-Kruger, né? Quanto mais você sabe, né, mais você sabe que não sabe. Mas quanto mais você não sabe, mais você tem a percepção que você sabe tudo, né? Então o cara, tipo assim, não, eu li lá o documentário tal, eu vi o guru tal, ele explicou para mim, não sei o quê, é verdade, ponto. E com base nessa verdade aqui que eu acho que sei, né, eu já crio isso aqui, vira base para outros conhecimentos. E aí entra a confusão, né? Porque essa base no qual ele lastreia todos os pensamentos dele, né, Illuminati, não sei o quê, que pode ser verdade ou não, mas é provável. Isso aqui tá no retendo da probabilidade. E ele, com base nisso, ele cria crenças, de camadas de crenças, né? Com o qual ele vai lastreando aquilo que está embaixo. E se o que está embaixo é frágil, né? Imagina o resto. Aí é por isso que os caras começam a acreditar em terra plana, né? Começa a querer fazer revisionismo histórico. Por quê? Quando o cara começa. E aí a gente tem que entrar, né? Muito disso é porque, como a academia ela tem hegemonia esquerdista, né? Então é muito natural que a direita resolva negar completo qualquer tipo de legitimidade para a academia. Então, por exemplo, a academia disse que a Terra é uma bola. Eles são bolistas, né? Mas o que o meu youtuber favorito, ele sabe a verdade. Estou escondendo de vocês, né? Então, aí o. Mas é isso, cara. O cara acha que ele é o bonzão, ele sabe toda a verdade. Não sei, eu acho que isso é muita presunção, né? Assim, eu sei a verdade, né? Eu sei a verdade. Eu sei que a Terra é plana, né? Todo mundo está enganado. Só eu que estou aqui no meu quarto, o Joãozinho, que não fiz astronomia, não fiz geografia, não fiz porra nenhuma. Eu sei a verdade. O PhD sabe porra nenhuma, né? Por exemplo, eu que estou aqui assistindo os vídeos do Mito, eu sei que vacina não funciona. O epidemiologista, o médico, o pesquisador, o cientista, porra nenhuma. Esses caras não sabem nada. Esses caras da ONU, OMS, tudo glomulista, comunista. Eu sei de tudo, né? Por exemplo, o cara que faz cientista social, diplomata, esses caras não sabem nada de política. Quem sabe é o Thiago Toalizei, ela que sabe. Eu sei, eu entendo tudo de política. Você consegue entender? É uma ode à ignorância, é uma ode ao desconhecimento. Esse é o grande perigo, né? Isso, tipo assim, a única forma de você se blindar disso é o seguinte: isso aqui. Por que, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho maior interesse por teorias de conspiração, mas eu tenho interesse em conhecer a teoria, né? Por exemplo, eu estava vendo a teoria lá que. Aquela teoria que eu comentei com vocês, né? Que Jesus seria uma invenção. Uma teoria que até faz sentido se você pegar, né? Óbvio, tem falhas, né? Mas eu acho interessante como que ela foi construída. Isso me interessa, entendeu? Olha só, é um segredo, a história é secreta que ninguém sabe, né? E aí tem caras que são burros e falam assim, oh, então Jesus não existiu mesmo. Oh, eu entendi a verdade, vocês estão todos enganados. Então você chega, entende? Porque as pessoas são muito crédulas, entendeu? Qualquer coisa, teoria. Porque ela quer ser. Parece que a pessoa ela quer, tipo assim, saber que só ela é o conhecimento hierárquico, né? Só ela sabe a verdade. Ela quer ter esse. Se colocar acima das outras. E o grande problema desses tipos de teorias é que elas dão um tipo de validação social para determinados grupos, né? Porque a partir do momento que você chega e fala, ah, não, isso é coisa de maluco. As pessoas que acreditam naquilo vão te deixar, né? Então, para você ser aceito em determinados grupos, você precisa acreditar na mitologia que é construída por aquele grupo, né? Por exemplo. Hoje você chegar e falar coisas tipo assim, ah não, que o ápice da humanidade foi a Idade Média. Aquele foi o pico do auge da humanidade, né? Tipo assim, do ponto de vista tecnológico, econômico, né? Você comparar quantos habitantes tinha em Roma, na Idade Média, no Império Romano, qual era as tecnologias de Roma, Império Romano. Se você falar isso pode ser validado do ponto de vista abstrato, ou pela pessoa que fala sobre a fé, disseminação da fé, poder da igreja. Todas as características estão repondo o contrário, né? Mas e sobre critérios objetivos, né? Se você pegar o tamanho da cidade, o tamanho dos prédios, né? Não tem como você avaliar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, o principal ponto para a gente avaliar a teoria da conspiração é o seguinte: só porque faz sentido, não quer dizer que está acontecendo. Mas só porque não tá, só porque nós temos olhar isso aí de forma, né? O estudo, olha só, faz sentido. Não quer dizer só porque faz sentido que eu vou acreditar, entende? Até porque, por exemplo, eu acredito em nascimento virginal, eu acredito que o homem nasceu dos mortos, eu acredito em um monte de coisa que não faz sentido. E eu tenho a maior ciência disso. Não faz o menor sentido das minhas crenças religiosas. Mas eu tenho a ciência disso. Olha só, uma crença racional, uma fé racional. Não faz o menor sentido, mas eu acredito mesmo assim. De tal modo, existem coisas que fazem sentido, mas não são verdade, né? Ou que faz sentido para um, que não faz sentido para o outro, tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Que o que a gente tem que abordar, né? Então acontece. Existe uma série de teorias de conspiração circulando, né? E algumas fazem sentido, depois que a gente vai falar delas aqui hoje, de que o vírus chinês teria sido criado em laboratório, né? Criado em laboratório, tá? Os primeiros estudos que os cientistas se debruçaram para verificar se o vírus tinha algum tipo de manipulação nas pernas dele, né? Verificou que não tinha manipulação, tá? Até que o Atila falou: olha, os meus estudos apontam que não houve manipulação desse vírus. E foi um vírus realmente que transitou de animal para animal. Porque se ele tivesse sido manipulado, ele haveria algum atalho, né? Ver alguma coisa. Só que aí entra aquela pessoa que quer acreditar na teoria, não. Mas se você cria um vírus, né? Que manipulado, você vai fazer um vírus que não tem traço de manipulação. Né? Então, ou seja, a evidência, não, isso é evidente. Se realmente você só faria um vírus e soltaria se você tirasse os traços de manipulação, você não deixaria a pegada do crime ali, em Wuhan, né? Então, isso aí faz sentido, né? Vamos dar os pontos, né? Então, foi criada uma teoria, tá? Nos Estados Unidos, e obviamente o Brasil engoliu isso aqui com a caga na minha boca, mitou! Assim, então, o vírus foi feito pela China para destruir o mundo, né? E fazer o mundo dependente dos bens chineses. Boa parte dos bens hospitalares eram produzidos na China. Então, uma vez que o mundo passava por uma guerra fiscal entre os Estados Unidos e China, depois que houve, seria muito conveniente uma pandemia na qual a China seria a principal fornecedora de bens hospitalares, né? E acontece. Essa teoria é corroborada pelo fato de que, depois que houve a pandemia, o preço de várias ações baixou e a China foi lá e investiu nessas ações. Então, a China foi o maior beneficiário da pandemia, né? E uma coisa que eu acho bastante estranha é que o número de mortos que foi revelado pela China foi muito baixo, se revelado por outros países, né? E aí a gente chega, né, e começa a perceber uma coisa que aí realmente estranhas, né? O número de mortos na Europa proporcionalmente é muito superior ao número de mortos na Ásia. Isso é estranho. O país que mais morreu gente é os Estados Unidos. E aí a gente pergunta, por que não houve uma grande mortalidade na África? Por que que esse vírus não simplesmente não arrasou a África? Né? Ah, mas é por causa do tempo, né? Porque é uma temperatura tropical. Mas você olha aqui em Manaus, o próprio Bolsonaro falou que essa gripezinha não ia dar problema aqui porque aqui nós não temos um tempo gelado, aqui é quente, né? Manaus morreu, onde mais morreu gente foi em Manaus. E aí, cara, tem uma teoria que essa faz sentido, essa no mínimo estranha. É uma teoria no mínimo estranha. O vírus matou, até o momento que a gente tem, países que têm maior prevalência de caucasoides, tá? Pessoas brancas. O vírus tem prevalência de morte nesses ambientes. Óbvio, morreu gente na África, morreu gente na Ásia, mas onde ele mais matou pessoas foi em países europeus, ou de colonização mais europeia. Isso é estranho. Por que o vírus não arrasou a África? Por que que a Índia, né? Por que que a Índia, que é um país onde todo mundo é porco? Você sabe que o indiano não lava as mãos, o indiano vive tudo aglomerado. Por que que a Índia não teve uma grande mortandade, né? Por que que a China, mesmo tendo uma grande população, teve menos mortes do que a Itália, né? Isso dá a entender que esse vírus teria sido manipulado, né, para atingir, que vamos ser bastante francos, os dados que a gente tem até o momento, obviamente são dados do OMS, né? Para vocês são dados globalistas, né? Não conta nada. Então vocês são bolsonaristas, então já estão fora do argumento. A gente já está falando com os dados reais, né? Mas se você trabalha com os dados reais, né, você vê que isso é um vírus que matou mais pessoas de determinado fenótipo, né? Pessoas brancas foram mais. Isso é um dado da realidade. Isso não é teoria da conspiração. Isso aqui é a realidade. A não ser que você seja, me diga que é o OMS comunista e que os dados já não batem, que é o argumento bolsonarista. Mas para quem olha a ciência, cara, esse vírus mata pessoas de um continente mais do que o outro, né? Esse vírus não é equânime na população mundial, né? Aí você pode trabalhar. Não, mas porque na China eles têm mais imunidade ao vírus porque eles passaram por mais vírus, né, no passado, mais pandemias. Mas por que que na África e na Índia, né, que não tem essas características, o número de mortos também não foi tão alto assim? Aí você pode falar, não, a China mentiu os dados dela, né? Mas, tipo assim, cara, você vê o número de mortos no Vietnã, no primeiro ano da pandemia, não chegou nem a 1.000, né? Enquanto que em Nova York explodiu mais de 25 mil novos no primeiro mês. Isso é muito estranho, cara. Isso dá a entender que o vírus realmente foi manipulado e direcionado para matar pessoas de determinado tipo, né? E aí acontece. Isso aí é uma teoria que foi feita aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, que esse vírus seria o vírus chinês feito pela China para dominar o mundo, né? Não tem nenhuma prova disso. Até o momento não tem prova de manipulação do vírus. A gente não pode falar isso. Então, mas dá a entender que esse vírus, até o momento, ele, coincidência ou não, ele mata pessoas de determinada etnia, mais do que outras. Isso é um dado da realidade. Dado da realidade, né? Dado da realidade. Aí acontece. E aí você chega, né? E você vê que a China, ela não foi muito afetada pela primeira onda da pandemia. Não foi. Mas agora, com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro sem lockdown, a China tá fechada. Pequim e Xangai tá mais de um mês, né, fechados. E aí cresce a teoria de que a gente está vivendo, amigos, uma guerra biológica secreta. Que os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, na China está crescendo essa teoria, né, de que os Estados Unidos, tipo assim, esse vírus que está atacando a China agora não é a Covid-19 que atacou o início da pandemia. Que esse vírus que está atacando a China é um vírus que os Estados Unidos espalhou lá, né? Falou assim, ah, então vocês espalharam um vírus aqui que pega mais gente branca, então toma aqui o vírus que a gente vai mandar para vocês. Ou seja, que esse vírus, essa teoria, tá? De que hoje as guerras não são mais guerras assim. Eu vou te atacar e você me atacar. Porque se um começa a deliberar de forma direcional, começa a terceira guerra mundial, né? Lá no Conselho de... Então, que as guerras hoje seriam secretas, né? Seriam híbridas, né? E que, tipo assim, os Estados Unidos, sabendo que a China, né, não foi afetada pelo vírus no primeiro momento, falou assim: ah, então vamos criar um vírusinho aqui, para os chineses e vamos vazar lá para ver o que acontece, né? E aí, essa é uma teoria da conspiração, não tem nenhuma comprovação. Faz sentido, mas como todas as coisas que fazem sentido, provavelmente não são verdade, né? Mas o que você acha dessa tese da guerra de quinta geração, guerra secreta entre potências, e que nós aqui que estamos olhando, tipo assim, a gente não sabe se é verdade, pode estar acontecendo, como pode não estar acontecendo, ou pode ser mesmo que o vírus, né, que passou pela China sem causar quase nada, nenhum problema, né, não causou lockdowns fervorosos no primeiro momento, só causem agora na China, sendo que o mundo inteiro tá livre, né? É muito estranho, né?
É completamente estranho. E é muito doido também, né, cara? Esse corona, esse vírus, né, o patógeno aí, ele é, por excelência, um patógeno muito melindroso, né? Eu lembro que quando começou, né, eles falaram, não, ele pega mais idosos. Aí vamos proteger os idosos. Daí a pouco aqui nas UTIs estava gente jovem sendo internada e sendo entubada. Daí a pouco fala assim, não, é só gente com comorbidade. Daí a pouco entrava gente saudável lá e gente com comorbidade nem precisando de internar. A gente foi vendo que ele era um vírus que ele não tinha uma linha de um direcionamento minimamente palpável para você criar uma tese sobre ele e essa tese ser minimamente sólida. Tudo que você tentava colocar que visasse a solidificar um entendimento sobre ele acabava caindo por terra mais cedo ou mais tarde. Todos, todos. Daí, aí, quando tudo cai, aí, né, se tudo é nada e nada passa a ser tudo, começa as teorias malucas e aí começa inúmeras teoremas assim que dá muito sentido, dá muita ênfase, mas elas são eminentemente furadas. Ela tem um furo aqui e acolá. Eu entendo o Knut, e na minha avaliação, eu acho que os pesquisadores, cientistas, pessoas autorizadas para forjar a respeito desse vírus, eles vão chegar a uma conclusão sólida. Acho que no mínimo depois de uma década, tá? Eu estou falando uma conclusão é passar a régua tudo, origem, melhores formas de tratamento, etc. Que tudo ainda está sendo muito confabulado, tudo ainda está sendo estudado. Esse vírus ele veio, né? Digamos que assim, tem aí uns estudos muito introdutórios sobre ele, diz que ele existe aí desde a década de 60 já, e que ele já tinha feito alguns ensaios sobre ele, mas esse em especial, né, o novo, ele surgiu aí dessas mutações aí que existem, e essa coisa aí, né, de um animal acabando se relacionando com outro. Aí rolou uma mutação muito louca. Eu não sou biólogo, não sei usar o termo correto, mas diz que foi assim, né? Mas e aí, resultado? Resultado é que ele está ainda, digamos que, em pleno estudo, né? Quando não existem conclusões muito sólidas a respeito, né? Aí a cabeça de quem está aí,
É aquele
né, ela
negócio.
fica muito fértil, ela fica fértil e vai
Não, mas
surgindo
assim,
teorias de
o
mais
problema é
tipo.
que é teoria. Teoria é uma teoria, né? Teoria é algo que é
Exatamente.
feito para você avaliar. Teoria não é algo para você acreditar fé religiosa, né? Tipo assim, não é um fato da realidade, né? É só uma teoria. Você vê pessoas, tipo assim, por exemplo, eu sei da minha ignorância. Eu sei que eu não sou biólogo, eu sei que eu não sou cientista, eu sei que eu não sou epidemiologista, eu sei que eu não sei. Então, eu não vou tirar conclusões de coisas que eu tenho noção de que eu não sei. Essa é a diferença entre uma pessoa minimamente lastreada e um imbecil. O imbecil, ele tira conclusões com base em fatos que não são conclusivos, né? Por exemplo, um dia você chegava para mim e falava uma coisa assim: Ah, Knut, você acredita em microquimismo? Aí você olha para as pesquisas são o quê? Inconclusivas. Qual é a minha opinião? É inconclusivo. Não, mas o que que você acha? Cara, como é que eu vou achar alguma coisa se as pesquisas estão falando inconclusivo? Se qualquer coisa que eu fale é certo, errado, sim ou não, já é imbecil. Você tem que lastrear suas opiniões com base em dados de realidade. Entendeu? E quando você não tem que ter humildade de entender. Eu não sei sobre esse assunto. Esse assunto não tem matéria para a gente concluir ainda. Está em aberto. Essa questão da Covid está em aberto. A gente não sabe. Não sabe qual a origem, não sabe qual o tratamento, não sabe o que aconteceu. Não sabemos. Provavelmente a gente só vai saber no futuro. Mas, do ponto de vista político, ideológico, para questões narrativas, é muito conveniente você chegar em conclusões logo no primeiro momento, né? Isso aqui, e acabou, e foda-se, né? Não, cara. Né? Vamos pensar. Mas aí entra que as boa parte das pessoas são informadas com viés de confirmação tão forte. Não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aí só te alimenta com informações naquela direção, né? E aí, amigo, daqui a pouco você já tá no caminho, já se perdeu. Aí daqui a pouco, ah, descobriu isso aqui. Aí você já tá lá na ponta, já tava perdido. Você nunca mais. Já tá desconectado da realidade. Você nem vai conseguir avaliar a informação real quando ela aparecer, né? Mas é isso, cara. Eu não sei se o mundo está sob uma guerra secreta, né? Mas se o mundo está numa guerra secreta, o que me diz que esse não é o primeiro episódio de Guerra Secreta? Pode ser que isso já tenha acontecido muitas outras vezes, né? Não só que de pandemias, né? De ataques biológicos, mas também de ataques financeiros, que um país ataca o outro, né? Ou de movimentos sociais. Você sabe que a Rússia, né? Ela fomenta, né, nos Estados Unidos, né, grupos de extrema-direita e extrema-esquerda, né, para quê? Para desestabilizar os Estados Unidos, né? Fomenta a divisão racial nos Estados Unidos, por quê? Ou seja, são movimentos que a gente acredita que são movimentos espontâneos, né? Mas que, na verdade, são fomentados por agentes estrangeiros, né? O pessoal fala aí do BLM ou de outros grupos, tudo isso aí, amigo. Ah, não, isso aí é um movimento social, uma demanda social natural. Não, não necessariamente. Pode até haver uma demanda social sobre o movimento, sobre um determinado movimento, mas fomentada por agentes estrangeiros, que querem, né, de forma de estabilizar aquele país. Aí você vê uma guerra civil num país, já, não, é o povo que está se libertando, não. Mas é o povo com o apoio externo. Você vê logo a guerra da Ucrânia. A Ucrânia tem, amigos, a Ucrânia tem uma pessoa para cada oito russos. Tem um combatente ucraniano para cada oito russos, né? E a Ucrânia está vencendo o conflito, né? A Ucrânia ontem teve um contra-ataque, tomou uma cidade, né? Então, como que isso acontece? Por quê? Porque está chovendo de dinheiro de agentes externos ali na Ucrânia, né? De informação, de CIA e o caralho é quatro. Só, ataques hackers, né? Por exemplo, como você vê, por exemplo, que o governo saudita, cara, foi feito não estou falando nem de Rússia, cara, de hacker russo. O governo saudita, eles têm um software hack que eles entraram lá no celular do Jeff Bezos, descobriram que ele estava traindo a mulher dele e fizeram uma extorsão, entendeu? E eles conseguiram fazer com que o Jeff Bezos se divorciasse e que a mulher dele é a mulher mais rica do mundo, né? Por quê? Por causa de um programa espião de saudita, entende? Então tem essa questão de uma guerra de informação secretas, guerras biológicas secretas, guerras de cyberterrorismo secretas, né? Grupos terroristas. Você acha, não, esse grupo é um grupo terrorista. Na verdade, ele é financiado pelos wahhabitas sauditas. Na verdade, ele é financiado lá pelos iranianos, entendeu? Nem tudo que você vê é o que você vê, né? Mas daí você chegar, olha só. Você chegar e falar assim, olha, não, isso aqui é um governo que está por trás. Faz sentido. Daqui a pouco o pessoal, não, são os judeus, são os Illuminati, é o grupo Bilderberg, né? Tipo assim, já começa a ficar meio nebuloso, porque governo você tem lá o CNPJ, né? Você vê lá a pegada, você consegue rastrear. Como que você vai rastrear um grupo, né, transnacional, globalista, né, que se reúne, Deus sabe lá como, Deus não sabe lá quando, num hotel. E que ele vai ditar, começa a ficar meio bizarro, né? A pessoa que quer trabalhar com certezas, com provas, com conclusões, já começa a ficar fora da alçada, né? Aí você vê o um negócio assim, ah, não, eles querem a redução populacional. Isso é algo aberto. Eles falam abertamente que eles querem a redução populacional. Por que que eles querem a redução populacional? Porque do jeito que o ser humano consome ferro, alumínio, né, bauxita, lítio, né, não tem planeta para todo mundo. Então, natural que com 11 bilhões de habitantes, todo mundo com um padrão de consumo americano, os recursos naturais da terra, inclusive água potável, vão acabar rápido. Então, existe um plano, de fato, de redução populacional, né? Redução populacional. Por quê? Ou você pode acreditar que é uma redução populacional engendrada, ou que é o próprio planeta, né? Meio que se adaptando. Essa, na verdade, o próprio planeta, ele, através de outras circunstâncias, ele vai se adaptar. Mas aí você chegar à conclusão, não. É o Jorge Soros que está mandando isso de forma potencial. É o Jorge Soros. Aí, amigo, você está fazendo um pulo, amigo. Você vai assim, sabe quando a pessoa faz um salto? Não, isso faz sentido. Não, porque o Bill Gates fez uma declaração anos atrás, então é o Bill Gates que fez isso. Qual a prova que o Bill Gates fez esse vírus? Não? Né? Qual a prova? Não tem prova. É só um indício da cabeça do cara. Não é porque faz sentido na minha cabeça. Olha, faz todo sentido. Ou você acredita em coincidências, né? Amigos, com todo respeito, coincidências também existem. Então, olha só como a gente está entrando num terreno de incerteza. A gente sabe que aquilo que a gente vê não é o que a gente vê. Que existem agentes secretos por trás dos agentes que a gente está vendo, né? Mas daqui a pouco, você vê que pessoas são tão malucas que elas passam a não ver isso que a gente está vendo, essa primeira camada. Elas só querem ver aquilo que está atrás, entendeu? O plano de trás. Só que isso aqui que está atrás, quem diz que são esses mesmos que estão aqui? Quem são o Jorge Soros mesmo? Pode ser outra pessoa, né? Ou seja, a gente tem os agentes verdadeiros e tem os agentes que manipulam esses agentes verdadeiros, né? Aí, só que acontece, o natural é a gente tratar com fatos, né? E a gente vai ter que lidar com esses agentes. Mas não, eles querem tirar isso aqui e só lidar com os possíveis manipuladores, né? Que são quem? São sempre os agentes mais convenientes para os caras, né? É o judeu, o Illuminati, globalista, não sei o que e tal. Você vê que a complexidade da realidade é algo muito difícil de você cravar. E aí que você vê a presunção, né? Por exemplo, a pessoa que. Eu nunca vi um diplomata que acredita em negócio globalismo. Nunca vi, conheço vários, né? Mas assim, pro cara que estuda, que se debruça sobre o tema, ele, cara, a realidade é muito complexa para caber numa narrativa, numa ideologia. Mas pro cara que não sabe porra nenhuma, né? Olha só, eu conheci a verdade no vídeo Olavo de Carvalho e agora eu sei, eu fui redepilado, né? Então, amigo, eu sei que nada sei, entende? E tudo bem, e tudo indica que aquilo que acontece no mundo não é bem aquilo que a gente ensina pra gente. Ok. É até aí que a gente pode ter a conclusão, né? Mas daí ele daí não. A partir disso, agora eu conheço a verdade. Porque eu vi o YouTube, eu vi o canal Fulaninho de Tal, eu vi lá o cara que eu pago o Patreon, e ele me dá as informações. A verdadeira verdade secreta. E agora eu sou acima do bem e do mal. Amigo, não sejam imbecis, né, cara? Não sejam imbecis, né?
Sim. E eu acho que depois de toda essa contextualização que você colocou, né, muito boa por sinal, eu acho que vale fazer um complemento aqui, que é o seguinte: tomem cuidado com conspiração sendo vendida como narrativa oficial, né, que a gente tá rolando aqui no Brasil, né? E para mim, digamos que o maior expoente disso aí aqui é um pessoal aí chamado Brasil Paralelo, né? O Brasil Paralelo, o que que é o Brasil Paralelo? É o olavismo descafeinado, é um olavismo diet, sem palavrão, limpinho, tá ligado? Com blusinha xadrez, entendeu? Um olavismo hipster, mas acima de tudo, olavismo. Eles vendem informação distorcida, né? A famigerada conspiração, como se fosse verdade, porque eles pegam ali os convidados, né? E aí eles colocam lá as credenciais dos convidados, na universidade, isso, aquilo, e vendem aquilo como se fosse científico. Muitas das coisas que eles pregam, além de um revisionismo histórico grotesco, 100% enviesado para o clubinho deles, o que de fato até acaba sendo normal. O revisionismo histórico é até normal, ele só não pode ser marginal, né? Ele tem que ter lastro. Se você consegue pegar uma documentação histórica e consegue, né, com os pares na
Revisitar.
academia, revisitar e a coisa der certo, né, ter ali
Não, eu
lastro,
até
né,
tava vendo,
ok.
né? A nova perspectiva sobre Paulo, por exemplo, é uma coisa que eu estudado em. Tava lendo sobre teologia. Por quê? Com base nos novas, com as novas descobertas, né? Do mundo em que Paulo vivia, com base em outros manuscritos daquela mesma época, com base em arqueologia no, da cidade que ele vivia, com base nessa nova realidade, a gente precisa reler os textos dele, porque dentro desse novo contexto, entende? Isso é um tipo de revisionismo correto. Com base em novas descobertas, né? Foi a Guerra do Paraguai. Com base em novas descobertas, foi mudado, foram feitos novos livros do Chavitose, né? Por quê? Com base em novos fatos, com novos documentos que foram descobertos da época, com base nisso, né? A outra coisa é a seguinte: com base no movimento político atual, vamos reler o passado, né? Com base agora num crescente conservadorismo, pseudo-conservadorismo, catolicismo fanático, vamos reler eventos à luz disso aqui em benefício dessa narrativa. Ah, isso é revisionismo idiota, né, cara? Né?
É um revisionismo que tende a desinformar. A ideia dele é desinformar. Então, novamente, tomem cuidado com conspiradores disfarçados de cientistas, conspiradores, né, que estão limpinhos, eles não estão isolados, eles têm um certo apelo, uma certa representatividade, mas eles têm tudo. Eles só não têm lastro acadêmico, lastro científico, o que vai contribuir com visões alternativas e contribuir também nessa ideia da guerra de narrativa, que no final das contas só vai ampliar a confusão mental, né? Eles juram que são científicos, essa galera do Brasil Paralelo, eles juram. Não,
Ciência
nós
de
acreditamos
verdade.
em verdade,
Aqui é ciência de verdade.
nós
Aqui é
acreditamos em
verdade.
verdade.
Lá é ideologia. Aqui é verdade. Aqui é
É
ciência mesmo. Lá é
exatamente,
ideologia. Lá é
exatamente,
tudo comunismo,
exatamente.
né? Se você concorda comigo, comunismo. E aí você vê pessoas que trabalham com isso, que se debruçam com isso, são chamadas de comunistas, né? São chamadas de ideológicas, né? É complicado, né, cara? Mas assim, eu vejo um caso de um youtuber, né? Que ficou famoso, né? O cara chegava, né? E ele falava lá do teorias de conspiração, coisas assim infantis, né? Mas o grande problema é que ele começou a acreditar. Se essas coisas que a gente aponta aqui, que nós somos pessoas lúcidas, pode ser isso ou não. Pode ser isso, não tem fator de probabilidade, é isso ou não. Mas a gente não tem essa fé religiosa em algo que faz sentido, né? Nossa, pode ser isso ou não. Aí tá aberto, né? Mas o cara começou a entrar de cabeça na parada. Daqui a pouco o cara começou a fazer discurso 100% antissemita, falando assim, não, quem manda no mundo são os judeus, eles são os inimigos. Então, começou caiu nesse caminho e foi diretamente fundo e fundo e fundo. É, sabe de Sião, caralho, pronto. Você se fudeu, entendeu? Você já tá radicalizado. E o grande problema desses canais, eu vejo muita gente entrar nesse caminho, tem uma responsabilidade, amigo. Você sabe onde é o final. Você quer levar as pessoas até esse lugar? Então é isso aí, amigos. Muito obrigado, Vitor.
É isso. Tamo junto.
Entrem no canal Psicoeducação. Até ele
Já estou
chegar.
chegando.
Já tá em quanto? 1870, né?
Ou não, já fomos para 880. Já está 882, 83 por aí. Canalzinho está crescendo, a gente publica vídeo todo dia. Vou até aproveitar aqui e fazer um jabá, que eu estou montando um curso, né? Porque um dos objetivos do meu canal aqui sempre foi. Política, legitimidade na política, autoridade na política, eficiência na política, né? O combate à lacração, combate efetivo à lacração e a esses fantasmas ideológicos. Então, eu estou montando um curso que eu vou colocar gratuito lá no meu canal, não vou pôr no Hotmart, não vai ser nada cobrado, né? A minha intenção sempre foi sanear o debate mesmo, né? Mas sanear no sentido de levar o sujeito com a capacidade de agir politicamente, não o sanear do olavismo, que é só colocar um monte de cupincha dele lá e eles serem olavinhos ali e a coisa ficar estacionada do mesmo modo. Então, eu vou trabalhar essa questão da eficiência, trabalhar como que constrói autoridade e legitimidade na política. E vou disponibilizar lá para o meu canal. Eu estou montando ainda, estou fazendo as ementas, fazendo as problemáticas. E assim tiver pronto, né? Quem já tiver inscrito no meu canal com a sineta avançada, a sineta ativada, né? No canal Psicoeducação, que é um cérebro ali com as cores da Pepsi Cola, o ícone. Se inscrevam lá, que aí vocês vão contemplar esse curso aí, que eu estou montando e vou ofertar para vocês.
Então é isso aí, amigos. Shalom Adonai.